Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatso. Periscatso que é transmitido todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, através de live no Facebook. Entre no Facebook, procure pelo grupo Periscatso, participe ao vivo, fazendo perguntas inteligentes, fazendo perguntas cretinas, levando patadas. Mas o mais importante de tudo é fazendo companhia a todo mundo aqui, falando de Palmeiras, que é o que mais interessa. Já faz 9 dias que não tem jogo do Palmeiras, mas assunto é o que não falta. Semana cheíssima de assunto, né? Desde a contratação do Cuca, anunciada no, na sexta-feira passada, enquanto a gente estava fazendo aqui o Periscatso, os detalhes finais estavam sendo acertados. Logo depois já foi anunciado, lá pelas 10 da noite, foi feito o anúncio oficial. Então, na segunda-feira, a gente já falou bastante do Cuca, da calça vinho e de tudo mais. Só que não parou de acontecer coisa. Palmeiras realmente é fonte inesgotável de assunto. E temos bastante coisa para conversar nesta sexta-feira, faltando 2 dias para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Notícia do fim da tarde, uma das piores possíveis, que foi a suspensão confirmada do Felipe Melo pela Conmebol. Felipe Melo vai ficar suspenso por 6 jogos. Ele já cumpriu um de forma preventiva. Então vai cumprir o segundo contra o Tucumã. E vai ficar fora da Libertadores enquanto o Palmeiras for se classificando, pelo menos até as quartas de final. Então perde os 2 jogos das oitavas, que deve se classificar, e caso o Palmeiras avance, perde os 2 jogos das quartas. Então é um desfalque terrível, é um desfalque gravíssimo e um desfalque injusto. Não existe qualquer tipo de julgamento justo onde alguém olhe e fale que o Felipe Melo deve ser condenado, suspenso, condenado como ele foi. Principalmente se for levar em conta que os três caras do Peñarol que entraram no conflito, na verdade, muito mais entraram, né? Só três foram julgados, mas tinha que ter entrado muito mais gente nessa brincadeira. Tinha que ter o time do Peñarol inteiro. Mas os três que foram pegaram 5 jogos, sendo que não vão cumprir, porque talvez cumpram no ano que vem, mas enfim, esse ano já estão eliminados. Então, o Palmeiras foi vítima de uma emboscada, se defendeu, reagiu e se defendeu, e foi quem acabou sendo mais prejudicado, que é tudo que os uruguaios queriam. Ainda existe o julgamento do clube. O clube não quer dizer que o Palmeiras passou ileso. O clube ainda vai ser julgado pela questão das atitudes da torcida. E a gente fala da torcida, a gente reclama, mas dessa vez não teve. Eles fizeram o que tinham que fazer. Que só quem já foi em estádio fora de casa é que sabe como que é. E lá no Uruguai foi pior ainda, porque além das tentativas tradicionais, vamos colocar assim, de invasão do nosso espaço por dentro do estádio, os caras tentaram invadir por fora também. Então a torcida do Palmeiras estava acuada. Então teve que se defender. E jogaram bomba e tudo mais. Quer dizer, e não vamos ser julgados por isso ainda. O resultado desse julgamento do Felipe Melo me parece um sinal claríssimo de que a Conmebol não está a fim que o Palmeiras ganhe. Eu não consigo ver de outro jeito, por mais que a gente tente colocar de lado essa comportamento paranoico, tudo contra o Palmeiras, a gente é vítima. Mas, porra, diante disso, não tem como você não pensar um negócio desse. Não tem como você achar que o negócio é bacana, que o negócio não tem nada a ver, que é opinião. Opinião é o cacete. Isso é armação, isso é palhaçada. Agora, eu tô vendo muita gente falando, tá, tem que largar a Libertadores, abandonar o torneio, que se foda. Não, eu não concordo com isso. É, pode ser a várzea que for, pode ser a palhaçada que for, pode ser um monte de bandido. Tudo isso que vocês falam, eu concordo. Mas abandonar, não, eu não concordo. Abandonar é a competição sul-americana. É culpa nossa de ter nascido sul-americano, gente. Quem organiza é a Conmebol e acabou. Então, nós temos que se submeter? Temos. Temos. Se a gente quiser ser campeão continental, sim. Ou então, não quero ser campeão continental, vou ficar só com o brasileiro. Eu já não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que lutar contra todos os obstáculos que aparecerem na nossa frente. Então, esse é um deles. Vamos passar por cima disso daí. Não estou falando de aceitar calado e ficar quieto. Só que quem tem que tomar uma atitude não é o Palmeiras. Quem tem que tomar uma atitude se chama CBF. A CBF é responsável por defender os clubes brasileiros nessas instâncias. Então, a CBF tem que ser pressionada para tomar uma atitude contra a Conmebol. E pressionar a Conmebol com todas as armas que tiver, porque o Palmeiras vai recorrer. E ainda, como eu disse, e ainda tem o julgamento do clube. Então tem que ter feito uma pressão violenta nos cartolas lá de Assunção. E isso tem que ser feito pela CBF. Não adianta o Maurício Gagliotti ir na imprensa falar, ah, ele tem que fazer isso, óbvio. Ele tem que se manifestar, mas não é isso que vai fazer pressão na Conmebol. Quem faz pressão na Conmebol são seus filiados. E os filiados da Conmebol, no caso do Brasil, é a CBF, que não é uma confederação qualquer, é a Confederação do Brasil, cacete. Então tem que ir lá e tem que defender o seu filiado, que é o Palmeiras. A CBF tem obrigação de defender o Palmeiras. Então, é isso que o Maurício tem que fazer. Tem que bater lá na CBF e falar: ô, caralho, vocês vão deixar fazer isso com a gente? É? E se fosse o Flamengo, vocês iam deixar? É só porque é com o Palmeiras, vocês vão deixar fazer isso? Então tem que bater forte, né? E cobrar uma atitude. Agora, não tem nada de abandonar a Conmebol, abandonar a Libertadores. Eu acho que isso daí é bobagem. Isso é coisa de criança birrenta. É, não brinco mais. Não, vai lá e ganha essa porra. É, vai lá e ganha essa porra. Então, é um absurdo, óbvio que é um absurdo, a gente fica muito puto. A gente tem o Thiago Santos que vai jogar, vai fazer a função do Felipe Melo, é claro. O Cuca, vocês sabem que gosta de jogar com dois volantes, não necessariamente um pegador, como ele jogou no Campeonato Brasileiro no ano passado, com o Moisés e o Tchê. Então, dependendo do jogo, talvez ele vá para o Thiago Santos, como ele fazia no passado também. Agora, dependendo do jogo, ele pode colocar o Jean, por exemplo, como ele cansou de fazer no ano passado. Ou, sei lá, o Guerra pode ser usado nessa função. O Dudu vai para o meio. Ou ele usa o Rafael Veiga. Solução é o que não falta nesse nosso elenco. Tá? Vocês mesmos podem sugerir um monte de alternativa para substituir o Felipe Melo. Felipe Melo não é insubstituível, é um baita jogador, um puta do jogador, mas não é insubstituível. Então, o Palmeiras tem que passar por cima disso e já era. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre isso. Mais tarde eu vou começar a pegar as perguntas de vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou esgotar os assuntos aqui. Eu fiz até uma listinha aqui, porque hoje tem assunto pra cacete, né? Então, não dá pra ficar falando, se alongando demais, porque não dá tempo, né? Uma hora de transmissão a gente não consegue cobrir tudo, além das perguntas de vocês. entrevista bacana do Cuca hoje, agora também no fim da tarde, né? Eu acho que o principal ponto dessa entrevista foi a forma como ele se mostrou leve, né? Não tem nada de carrancudo, não tá afim, né? Que já começou um monte de falação na entrevista de apresentação dele, que foi terça-feira. Pô, vocês viram, hoje ele já estava muito mais sossegado, muito mais leve. O que faz a gente ter uma leitura muito clara do que foi aquela carranca na terça-feira. Era ele estar desconfortável com o Eduardo, né? E acho que natural isso. E se vocês forem pegar a entrevista que ele de apresentação dele do ano passado, é a mesma cara, a mesma carranca. Então ele é um cara assim que ele tem tanta ética que ele quando ele chega no clube, ele fica preocupado com o cara que antecedeu ele. Tipo, puta, o cara vai achar que eu puxei o tapete dele, deve estar triste, deve estar puto. Então, tem que respeitar esse cara, sabe? Então, chegar tudo cheio de sorriso, ah, tô contente de estar aqui. Ele fica meio embaraçado, meio constrangido com essas situações. Então, isso eu acho legal no Cuca, né? Um cara muito honesto, muito bacana. Então hoje ele já mais à vontade, né? Já superando essa transição. Acho que a coisa mais importante que ele falou foi em relação ao Borja, que ele vai usar o Borja, que ele vai usar o William como titular. Então, Roger Guedes, meu camarada, você se fudeu, porque o William tá jogando muita bola. Eu acho que o Cuca percebeu isso. Né? Não é que o Roger Guedes não estava jogando bem, ao contrário, o Roger Guedes vinha jogando bem. Mas o William jogando de segundo atacante, render pra cacete. Vem rendendo pra cacete. Com o Borja puxando o zagueiro, vai sobrar bola para ele pra caralho. E mais, Borja na área. Então, a Borja na área é outra coisa, né? Eu tô muito, muito ansioso para ver esse time jogar. Eu acho que não vai jogar tudo que pode nesse jogo contra o Vasco, nem quarta-feira contra o Inter. Acho que vai demorar ainda uns 5 ou 6 jogos, mas a hora que engrenar esse time, rapaziada, se preparem que a gente vai ter muitas e muitas alegrias. A gente tem que se preocupar com a maratona que vai ser. O Cuca já chegou falando, ó, nós vamos jogar 13 jogos em 31. Não, como é que é? 31 jogos, quarta e domingo, né? Fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. Então, são 15 semanas direto. Um jogo sem descanso. Isso por conta de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Chega nessas horas, os caras até agradecem quando tem jogo de seleção brasileira, né? Que é quando dá aqueles 10 dias de descanso. Isso quando a CBF realmente dá o descanso, né? Deixa de marcar as rodadas do brasileiro quando tem jogo da eliminatória, porque às vezes não acontece, né? Então vai ser uma maratona. A gente vai ter que usar muito jogador, vai ter que rodar o elenco inteiro. E o Cuca já mostrou que sabe fazer isso ano passado. A gente já, quanto a isso, a gente fica tranquilo, né? Então eu acho que isso também faz parte de uma das razões do que tanta gente pedia a volta do Cuca, porque a gente sabe do que ele é capaz de fazer. A gente sabe que ele faz tudo certinho. Hoje ele é o melhor técnico em atividade no Brasil, mas disparado. É um cara que sabe motivar elenco, é um cara que sabe usar todo o elenco, é um cara que estuda o adversário, que escala o time conforme o adversário, sabe fazer variação, não tem dificuldade em implantar esquema novo, não tem dificuldade em fazer o jogador compreender o que ele quer. Então, eu entendo toda ai, Cuca, Cuca, Cuca. O problema é que a gente não sabia se ele estava disponível ou não. Uma vez disponível, uma vez que oi, sumido, ele falou, tô aqui. Aí a gente começa a entender melhor a demissão do Eduardo Batista, né? Eu acho que não, por mais que a gente goste do Eduardo Batista, eu pelo menos tinha confiança que ele ia acabar dando certo no longo prazo. Quando chega uma oportunidade dessa, não dá para perder, né? Não dá para perder. É complicado falar, né? O Matos só mandou o Eduardo embora porque ele já sabia que o Cuca estava. Gente, com certeza isso aconteceu, só que isso jamais vai ser falado publicamente. E nem pode, né? Então, o discurso oficial é: mandamos o Eduardo embora e depois ligamos para o Cuca. Mas com certeza, isso já. Né, pelo menos foi perguntado: e aí, Cuca, você está disponível? Ele falou: tô. Isso não quer dizer que ele começou uma negociação, na teoria, mas na prática é claro que sim, né? Então é isso, senhores. Vamos ter que rodar o elenco. Vai ser muito complicado. E não tem elenco melhor do que o do Palmeiras. Neste momento, hoje, sexta-feira, dia 12 de maio. O que acontece é que já está mudando o elenco, né? O Vitor Hugo, acho que só está pelo anúncio oficial. Vitor Hugo vai para a Itália, mas o Palmeiras está trazendo o Juninho do Coritiba. Juninho do Coritiba é um cara que joga tanto do lado esquerdo pela zaga, como pode fazer a lateral também. Então, puta, é ótima. Essas contratações são ótimas, né? A gente cobre uma lacuna do elenco que está complicada, né? O Zé Roberto hoje. Vamos ver se o Zé Roberto volta a jogar, né, com o Cuca. Se aquilo tudo era meio que resultado de estar exposto demais pelo esquema do Eduardo, que não fazia muito bem a proteção, a última linha de quatro. Vamos ver. Agora, se o Zé Roberto não corresponder, tem o Michel Bastos e agora chega o Juninho, que também pode fazer isso, né? O Luan é um cara que está chegando na fase final de recuperação, eu acho que são mais algumas semanas, 6, 7, 8 semanas. Para ele já começar a jogar. Então ele já tirou gesso. Agora vai começar a parte física, né? Então, para jogar daqui 6, 7, 8 semanas. O Mina fica até o meio do ano que vem, então tem mais um ano de Mina ainda. Mas já está montada a zaga para quando o Mina for embora, né? Vai ser Luan e Juninho e tem o Antônio Carlos brigando. E o Thiaguinho, que também está se recuperando de lesão. Então a gente está remontando a zaga. Que é importante, a zaga está rodando, né? Os jogadores estão. E o Edu Dracena, a gente não sabe quanto tempo ainda tem de vida útil, né? Com certeza, acho que ele vai se aposentar no Palmeiras, resta saber quando. Então, assim, eu acho que a zaga está remontada. E também no final da tarde apareceu a conversa de. Cruzeiro, a tendência é acertar, imagino. E parte do pagamento, ou aí eu não sei os detalhes das bases da negociação, o Palmeiras estaria disposto a trazer o Mike, que é lateral direito, para entrar nessa negociação aí. Não sei quem que vai entrar com grana ou se vai ser no pau a pau. Agora, correndo para fazer essa troca, né? O Mike é um cara que teve um ano muito bom ano passado, jogou muito bem, mas caiu de produção esse ano. Inclusive a torcida do Cruzeiro estava pegando no pé dele. Então, assim, ele não é aquele cara que vai ser aquele puta lateral que vai chegar e tomar conta, né? Ele chega, vocês desculpem a comparação que eu vou fazer agora, ele chega igual o Egídio. É um cara que teve uma fase sensacional no Cruzeiro. Chegou aqui, fez partidas boas, mas caiu. Então, assim, ele já teve essa fase de queda no próprio Cruzeiro, o Mike. Então, tanto ele pode chegar aqui e engatar uma regularidade e, sei lá, ganhar a posição e, sei lá, devolver o Jean para o meio-campo, que é a posição que o Jean mais gosta de jogar, como ele pode ser exatamente um clone do Egídio, né? Só que do lado direito. O cara que vai entrar quando precisar, vai fazer jogo bom, vai fazer jogo ruim. Acho que se for assim, sei lá, eu prefiro manter o Fabiano, porque eu acho que o Fabiano, quando entra, não compromete. Ele não se destaca, mas não compromete. Mas, de qualquer forma, a lateral direita tem sido uma posição em que a gente não está plenamente satisfeito. É uma tentativa diante da dificuldade do mercado. E, porra, chega na base da troca pelo Rafael Marques, que está sendo um peso morto no elenco. Completamente morto. O Rafael Marques não tem a menor chance de jogar diante do elenco que a gente tem do meio para frente. Então, assim, na pior das hipóteses, a gente troca um peso morto por outro peso morto. Se o Mike for mal, ele vai ficar ali como terceira opção de lateral direita e provavelmente ganhando menos do que o Rafael Marques, tem um salário alto. Então, eu acho que a troca é muito válida se ela for realmente confirmada, né? Se não for confirmada, se for simplesmente a liberação do Rafael Marques, também bom, porque é um cara, como eu acabei de falar, está sendo um peso mortaço no nosso elenco, não está justificando nem um pouco salário alto que ele ganha. Não por ele, ele faz o que ele pode, o cara é esforçado, profissional, nada a reclamar da atitude do Rafael Marques. Só que não está tendo lugar para o cara, meu. Né? Então, acho que ele completa o seu ciclo no Palmeiras, que começou em janeiro de 2015, junto com o Oswaldo, né? Ele chegou junto com o Oswaldo. Então, 2 anos e meio no Palmeiras, fez gols importantes, fez um monte de gol em clássico, vai sair pela porta da frente, assim como saiu o Alexandro, agora também no meio da semana, que foi para o Coritiba. Né? Então, vejam como o elenco está rodando, né? Como o elenco de 2015 já está. Né? Então, só essa semana, o elenco campeão da Copa do Brasil 2015, só essa semana tendem a ir embora Rafael Marques, Vitor Hugo e Alexandre. Então, a gente tinha feito a conta aqui outro dia, tinha 8 remanescentes da Copa do Brasil, então agora só deve ter 5, se a conta estiver certa. Né? Fernando Praz, Dudu, Arouca ainda sobrevive, e se bobear aí tem mais dois, então tem que procurar, tem que olhar a fotinho ali e procurar. Mas vejam, um elenco que a gente gostava muito, considerava forte pra caramba em 2015, agora em 2017, começo de 2017, quer dizer, menos de 2 anos depois, já foi completamente reformulado, ou quase completamente. Então tem bem poucos remanescentes ainda. Então, são essas as notícias que a gente teve aí no final da tarde. Gostaria então que essa troca do Rafael Marques pelo Mike se concretizasse. Eu gosto dessa ideia. Chegaram a falar em Lucas Romero para volante. Talvez a volância seja uma posição em que a gente precise reforçar para completar o elenco. Se bem que a gente teve nas mãos o Matheus Salles e o Rodrigo e foram dispensados por opção do Eduardo. Né, mas continuam sendo nossos, então dá para ir buscar esses caras. Tem que ver o contrato, né? Como é que foi feito o empréstimo para o Bahia, né? Do Matheus Salles. O Rodrigo, eu nem lembro para onde foi. Acho que foi para o Atlético Goianiense. Não me lembro. Não lembro. Honestamente, não lembro. Então tem que ver se dá para trazer um desses caras de volta. Eu prefiro do que envolver Lucas Romero, do Cruzeiro, né? Se fosse para pegar realmente um cara do Cruzeiro, entre Lucas Romero e Mike, eu prefiro Mike. Certo, rapaziada, vamos começar a ver aqui as perguntas de vocês. Aí, já tem um dromedário. Quando eu falo dromedário, pessoal, vocês que estão conhecendo agora o nosso trabalho, dromedário são os padrinhos do site. Eu falo dromedário porque eles têm o cérebro de um dromedário ou de uma hiena, ou de uma girafa, ou de uma paca, que são animais, são burros. Então o cara chega e pergunta se eu prefiro o Valdívia ou o Nenê, o Renato. Olha que sujeito cretino, né? Mais uma pergunta dessa. Então sabe por que ele faz essa pergunta? Ele quer que eu esteja lendo a pergunta, né? Lendo as perguntas de vocês. E de repente tope com essa pergunta e fique puto da vida, né? Porque ele gosta, ele acha divertido. Conseguiu, maldito. Conseguiu, seu dromedário. Seu jabuti, maldito. Valdívio, nenê do inferno. Vamos lá. João Paulo pergunta se eu acho que precisa trazer alguém para o lugar do Felipe Melo. Não, como eu disse lá no começo, eu acho que quando for jogar com um volante de contenção, acho que o Thiago Santos dá conta. E a gente sabe que o Cuca não é um cara que vai jogar todos os jogos nesse esquema. Que ele tende a botar dois volantes que saem para o jogo, Tchê e Moisés. Na falta do Moisés, ele vai arrumar uma solução, provavelmente Jean. Tá? Como ele fez no ano passado, é só pegar, só puxar pela memória e ver como ele fazia. Então, acho que não precisa. Mais uma razão até para eu preferir o Mike ao tal do Lucas Romero. Mas também é um bom jogador, tá? É só uma questão de preferência mesmo. O Juarez está falando aqui, falando de, ah, se o Palmeiras abandonar a Libertadores, é exatamente o que querem os rivais, é exatamente o que eles querem. O Guilherme está sendo irônico aqui. Ah, falavam que o Marco Polo Del Nero ajudava o Palmeiras, né? Porque ele é conselheiro do Palmeiras. É, então, estamos vendo. Aliás, estamos vendo como a CBF favorece o Palmeiras, né? A gente está vendo como está tudo comprado pela Crefisa, né? Como começou a sair boatos essa semana, que o Palmeiras comprou a Libertadores por R$ 1 bilhão, né? A Crefisa pagou. Então, né? Parmalat Reloaded. Começou essa palhaçada, né? Mas vocês verem, como não tem nada de ajuda, nada de comprado, é tudo, tudo para ferrar o Palmeiras. O Danilo pediu para mostrar o que está escrito na minha camisa. Na minha camisa está escrito Dudu, Ademir, Leivinha e César. Tá? Aliás, em breve essa camisa será reeditada e estará à disposição para vocês que queiram adquiri-las. Não só essa, como outras versões. Tem uma versão com goleiros, né? Então ela fala Oberdan, Valdir, Leão e Marcos. Também é uma camiseta bem legal. Então todas essas camisetas e outras também, né? Clássicos, camisetas clássicas do Verdazzo vão estar disponíveis para vocês adquirirem, tá? Então em breve uma lojinha de camisetas aí para vocês. O Luan pede para contar uma história que eu comecei a contar lá no grupo fechado de padrinhos. Não, não, eu sou um cavalheiro, não posso fazer isso. E já sou casado, né? Então já pensou se minha mulher ouve a história que eu vou contar? Não vai dar certo, cara. O Danilo está perguntando se o Maurício Gagliotti respondeu a nota que o Fanfula enviou a ele. Conversei com o pessoal do Fanfula hoje. Até agora não, tá? Até agora não. Houve resposta. Mas haverá. Deixar sem resposta ele não vai. O Luiz está falando que um dos padrinhos ontem mandou um link, uma postagem de um jornalista, eu vi essa reportagem, muito importante, onde ele fez um levantamento de 35 gols do Borja. E né, ele caçou na internet gols do Borja, juntou, fez um vídeo de quase 10 minutos com 35 gols do Borja e fala assim: ó, de onde foram feitos esses gols e em que circunstâncias? Então, muito legal. É uma forma da gente conhecer melhor o nosso jogador, que fez até agora 12 jogos só com a camisa do Palmeiras, e 12 jogos assim, ainda em fase de adaptação. Então, a gente teve a chance de ao assistir esse vídeo, de ver ele no seu melhor, fazendo gol e sempre bem ambientado nos times onde estava jogando. Então, assim, a conclusão que a gente chega muito facilmente é que ele é um cara que não é para sair da área para buscar jogo, né? Que ele rende, ele até pode fazer isso, mas que ele rende, vai fazer gol, vai ser goleador, se ele ficar dentro da área, segurando o zagueiro, ele vai receber bola, dominar e bater. Que é a dele. Ou então não vai nem dominar, vai pegar de primeira, vai meter a varada. Esse é o estilo dele, esse é o estilo onde a gente pôde conferir que é o jeito que ele faz gol. Dentro da área, do jeito que chega a bola, ou ele bate direto, ou ele dá uma ajeitadinha e já bate. É um cara de finalização. Ele é basicamente um finalizador. Então, não tem que contar com ele para construção de jogada. Eventualmente, ele vai receber de costa, vai fazer uma tabela e vai receber dentro da área de novo. Eventualmente, alguns gols aconteceram desse jeito. Inclusive, no Palmeiras ele fez um gol assim, né? Ele tabelou, recebeu e fez o gol. Acho que foi contra o Red Bull, né? Então, bem legal, tá? Procurem aí. 31 jogos em 103 dias, foi a estatística do Cuca. 103 dias, se você for ver, exatamente 15 semanas, né? Então é domingo e quarta, domingo e quarta. Marcos Sorrilha, Juninho, ano passado, se recusou a jogar no Flamengo. Juninho, esse do Curitiba que tá chegando. Aliás, eu gostei da panca desse Juninho. Não sei se vocês já foram procurar informações sobre ele na internet. Nas fotos ele tá sempre carrancudo, sempre com cara de puto. Tipo, não chega perto de mim. Então, zagueiro tem que ser assim, cara. Zagueiro tem que zaguear. Desconheço essa história aí de que ele se recusou a jogar no Flamengo. Desconheço. O Guilherme tá chamando atenção aqui, ó. Vocês estão falando do Felipe Melo, daqui a pouco o Arouca tá inteiro aí, meu. A gente tem o Arouca, é para usar o Arouca. O Arouca já foi um puta jogador, por que não pode voltar a ser, né? Pode. Pô, tem 32 anos, né? A forma física dele sempre foi boa. Bem lembrado, Guilherme Daru. Aí começa papinho de Everton Ribeiro. Fluxograma na tua cara. Fluxograma. Só vamos falar dessa botaria. Porque uma coisa é Mike por Rafael Marques, que é uma coisa muito forte já chegando dos setoristas. Setoristas é sempre aquelas informações que a gente confia, né? Os caras estão lá dentro. Os caras, e todos falando a mesma coisa. Então não é porque tem, né? Tem conversa. Agora, Everton Ribeiro tá naquele estágio de profetinha de Twitter. Tem nada, nada de concreto. É só conversinha. Acho ótimo que metam o Palmeiras no meio. Acho ótimo, porque se o Flamengo tiver atrás, inflaciona, né? E se for verdade, se o Palmeiras estiver atrás mesmo, é um puta jogador. Inclusive para jogar de segundo volante. Tá? Para fazer exatamente a função do Moisés enquanto ele não volta. Aí depois, claro, que o Moisés voltar, o Cuca que se vire. Até porque vamos precisar usar todo mundo, sempre. Muito ruim esse Mike. Não, não é muito ruim, não, viu, Luan? Não é muito ruim, não. Ele é bom jogador. Ele tá numa fase muito ruim. Então, se você está falando do Mike atual, ele realmente está numa fase ruim. Mas jogador tem sempre aquela coisa de ciclo dentro de um time, né? Nada impede que o Rafael Marques, que também toda vez que joga, joga mal, ou o Alexandre, que toda vez que estava jogando bem abaixo do que a gente já viu ele jogar, que eles, né, no Cruzeiro, no Coritiba, eles vão lá e joguem pra cacete. Nada impede. Eu até acredito que isso vai acontecer. O ciclo desses caras no Palmeiras é que acabou terminando. Então, assim, tem jogador que, puta, rende, 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 não importa o que aconteça, vai render. E tem jogador que é jogador de ciclo. Então, eu acho que meio que tendo a acreditar que o do Mike no Cruzeiro está acabando, mas é bom jogador. Aí o Thales está falando do Jorge do Flamengo. Outro boato. Parem de mandar boato. Parem, cara. Vou pegar o fluxograma, enrolar, introduzir. Vocês sabem onde. Puta que pariu. Para de boataria, cacete. O Jorge está perguntando se eu acho que o Matos vai trazer o Everton Ribeiro ou vai preferir manter a amizade com o Sormani. Ridículo esse Sormani, né? Fábio Sormani, um cara com mais de 60 anos de idade, fazendo um papelzinho desse, né? O cara, ele assumiu mesmo fazer o papel de comediante, porque O nível dos comentários dele, eu não assisto, né, a Fox, esses programas, nem ESPN, esses programas de debate, que os caras ficam debatendo sobre o nada, passam horas e horas comentando qualquer coisa, como se estivesse na mesa do bar, só falta cerveja ali para os caras. Então eu não assisto esses programas. O que eu vejo é quando chega esses trechos no Twitter, que o nego fica, né? Olha o que esse cara falou. Aí, cara. Aliás, eu queria entender de onde vêm esses vídeos, cara. Eu fico imaginando que tem um cara que fica gravando todos os programas o tempo todo, à espera de um momento. Ele fala assim: nossa, isso aqui vai ser legal de pôr no Twitter. Aí ele pega a gravação, tira aquele pedacinho do vídeo, transforma e sobe pro Twitter. Eu acho divertido isso, né? Tem gente que só faz isso na vida. Mas enfim, chegou esse trecho do Sormani falando que se o Palmeiras contratar o Everton Ribeiro, acabou as chances do Alexandre Matos, ele não vai dar mais chance nenhuma. É a última chance que ele dá para o Matos. Tipo, não contrata o Everton Ribeiro. Por quê? Porque em tese, o Sormani mandou um WhatsApp para o Matos, falou assim, está atrás do Everton Ribeiro? Aí o Matos falou não. E aí, como ele falou não, ele tem a obrigação de estar falando a verdade. E nunca mais pode contratar o Everton Ribeiro. Ele não pode mudar de ideia, ele não pode. Ele já falou para o Sormani que não vai contratar, então, se ele contratar, o Sormani diz que fica de mal, rompe relações com ele. Então, uma escolha difícil, né? Já pensou que escolha difícil ter que escolher entre contratar o Everton Ribeiro, mas perder a amizade do Sormani? Que dilema que deve estar o Matos, né? O Guilherme está falando que o pior do Rafael Marques é teimar em jogar como falso meia barra atacante aberto pela lateral e não como centroavante, onde ele marcou a maioria dos gols. Cara, ele mesmo fala que ele não gosta de jogar de centroavante. Se ele mesmo está falando isso, acho que não teria por que insistir nele nessa posição. Até porque, tudo bem que era outra fase da carreira, né? Quando ele chegou da Inter de Limeira, começo do século 2003, né, que ele passou aqui pelo Palmeiras 2002, 2003, ele era centroavante e era ruim pra caralho, era um dos piores centroavantes que já tinha passado pelo Palmeiras. Como centroavante, né? Tudo, repito, outra fase da carreira, né, ele evoluiu, é outro jogador, mas enfim. O Daniel pergunta se eu gostei da camisa modelo casca de melancia. Só pela sua descrição eu já vi que você não gostou. Eu até tuitei essa semana. No começo eu achei muito ruim. É um fenômeno isso, né? É muito engraçado. Isso já aconteceu com outras camisas também. Quando você bate o olho, você fala, nossa, que coisa horrível. Só pode ser piada de mau gosto essa camisa. Aí passa o tempo e você fala, ah, até que não é tão ruim assim, né? Mas eu preferia de outro jeito. Aí passa o tempo, cara, já começou a aparecer aí né, o jogador vestindo. Puta, ficou legal pra cacete. Ficou puta camisa legal, puta do uniforme legal. Até com calção verde ela fica legal. Né? Vai ficar legal com calção branco, vai ficar legal com calção verde. Acho. É a impressão que deu. Até porque nas costas ela é lisa. Ela só tem aquelas listras na frente. Listras verde escuro. Repito, eu prefiro um tom de verde só. Eu prefiro detalhe em branco, sempre. Sou tradicionalista, né? Escudo completo, embora aquele P isolado, flutuando, é uma obra de arte. Eu acho lindo, mas na camisa eu acho que tem que ter o escudo. E com todas as preferências contrárias, aí você vê a camisa e fala: puta, essa camisa ficou legal pra cacete. Acho que seria mais legal se fosse o terceiro uniforme. Tá? Até preferiria um modelo tradicional e essa como terceiro. Mas, vamos lá. Vamos que vamos. No começo eu achei horrível também a atual que está usando, que usou até o último jogo. E no final a gente ganhou o Campeonato Brasileiro com ela, né? Com o vermelho, que eu odeio o vermelho no nosso uniforme principal. E aí, tudo bem, né? Vamos em frente. O Felipe fala assim: o legal é que o Palmeiras está rodando o elenco antigo, mas só saem os que estão no banco. Rodando no sentido de se desfazer, né? Negociando. Então só está saindo quem não está jogando. Então, Rafael Marques, Alex Santos. são os caras que encerraram o ciclo, né? Que não fazem mais, né? Que o bagaço já foi totalmente esmagado. Um cara que pode estar nessa desse jeito é o Arouca, né? Esse cara pode entrar numa negociação, poderia, até porque o salário dele é bem alto. Mas de repente, com essa suspensão do Felipe Melo, ele pode ser reutilizado. Acredito que o Arouca ainda pode render. E o legal é que estão chegando os caras, estão chegando uns jogadores que têm outro perfil, né? Então tá saindo os caras velhos, tipo Alexandre, Rafael Marques. Vitor Hugo é jovem, mas aí ele está naquele ponto da carreira que ou vai para a Europa ou não vai nunca mais. Então não tem como segurar. Foi escolha dele ir. Ele falou: não, preciso ir porque o cavalo está passando selado. Palmeiras fez um puta de um negócio, vai sobrar dinheiro para o Palmeiras nessa brincadeira. Tá? Acho que podia pegar mais. Acho que o Palmeiras podia ter negociado por um valor um pouco maior, mas é aquela coisa de acho, né? Aquela coisa de torcedor. Só quem está fazendo o um negócio ali sabe o que que dá para pegar, o que que não dá. Acho que não tem ninguém melhor do que o Matos para fazer essa função. Vocês concordam comigo? Então, pô, o cara estava a fim de ir. Acho que ele sempre respeitou o Palmeiras. Essa última fase dele foi ruim, mas a gente entende. A cabeça do cara. Ele é um cara que, assim, pela trajetória dele, estava claro que ele era jogador para ser vendido. Então, esses caras jovens que estão chegando aqui no Palmeiras com 21, 22, 23 anos, são caras que estão ainda na ascendência da carreira. E o Palmeiras ainda não é o clube que vai ser topo da carreira de jogador. Por quê? Porque a gente está no mercado brasileiro. Não é pelo Palmeiras, é nenhum clube brasileiro hoje pode ser considerado topo da carreira. Por quê? Porque tem mercados que contam muito com jogadores brasileiros, muito mais fortes economicamente. Então você vê um time, time ruim, um time de 15º para baixo do campeonato inglês, tem um orçamento que deve ser 3 vezes mais do que o do Palmeiras. Então o cara vai jogar lá no Hull City da vida, da Inglaterra, o cara ganha mais do que jogador top aqui do Brasil. É assim que funciona. Então não dá para competir ainda. O Palmeiras tem que lutar para se tornar essa potência econômica. E isso vai acontecer se o futebol brasileiro também der ter um crescimento, tiver um crescimento econômico. Isso não acontece, né? O Palmeiras até que está tentando puxar essa fila, né? Aumentando receita com bilheteria, forçando nas negociações com televisão, né? Quer dizer, até outro dia só Corinthians e Flamengo ganhavam dinheiro com televisão. Então o Palmeiras puxou isso daí para cima, então os outros vêm na esteira. O Palmeiras começou a ensinar o modelo de se arrecadar mais com torcida via bilhete forte e que seja menos difícil segurar esses caras. De repente, a diferença de salário que vai ter no Brasil, um clube top no Brasil, para um clube europeu daqui a alguns anos, não vai ser um negócio tão grande que justifique o cara falar assim: puta, não posso abrir mão de uma oferta da Fiorentina. Aí vai chegar uma hora que o Vitor Hugo, ou um Vitor Hugo da vida, vai chegar e falar assim: não, para ganhar isso aí na Fiorentina, eu prefiro ganhar 80% disso e continuar no Palmeiras. Mas o que ele vai ganhar na Fiorentina não é um pouquinho a mais, é muito mais. Então o cara tem que ir. E outra, vai viver em Firenze. Muita vida, né? Então não dá para segurar. Não, não condeno o Vitor Hugo, não. Arouca pode jogar a Libertadores? Está ok fisicamente? O seu maldito dromedário do inferno. Eu não estou lá na academia de futebol. Eu não sou repórter. Porra! Bota uma coisa na cabeça. O dia que eu chegar a 1.000 padrinhos, o dia que vocês forem em 1.000, eu vou fazer isso. Eu vou estar lá, vou saber tudo. Essa pergunta que eu vou saber responder. Mas para isso eu preciso chegar no 1.000. Eu preciso chegar no meu chefe e falar: chefe, por favor, faça as contas, que eu vou só dar atenção para os meus dromedários agora. Nesse momento eu não posso. Eu tenho que trabalhar, tenho que ir para o escritório, tenho que bater cartão. Entre um trabalho e outro, eu consigo fazer um texto. Então, essa semana foi muito legal. Fiz mais de um texto por dia, consegui tempinho. E eu faço rápido, viu? Os textos eu faço rápido, porque eu demoro para fazer pós-jogo. pós-jogo e pré-jogo. São coisas bem demoradas. Mas para esses textos que vocês veem aí que sai todo dia, eu construo em meia hora, 20 minutos às vezes. Então, entre uma tarefa e outra, às vezes eu consigo fazer isso. Poderia ser melhor, poderia ser dois, três textos todos os dias, né? Poderia ter outras sessões, poderia ter evoluído muito mais o site do que já evoluiu, mas eu não consigo, não tenho tempo para isso. Eu preciso que vocês me proporcionem isso para aí sim, o Verdazo ser um negócio que todos nós queremos. É um site completo, onde você pode ficar imerso, que você vai ver Palmeiras o tempo todo. Então, para isso, eu preciso do apoio de vocês. Então, por enquanto, somos em 200, quase 200, estamos na beiradinha de fechar 200, nós estamos de 1.000, né? Então, estamos a 20% da meta ainda. Então, temos aí algum tempo pela frente ainda para receber novos padrinhos, novos dromedários. E para você que ainda não é e que gosta da ideia e que está pensando, ah, tá bom, vou ficar dando dinheiro. Não é dando dinheiro, cara. Você está investindo em você. Você vai estar ajudando a ter um site para a coisa que você mais gosta na vida. Fora a tua família, né? Então, é uma coisa que é feita por palmeirense, por palmeirense, para palmeirense. Não tem vício de imprensa, não tem. Você nunca vai ver eu provocando jogador, provocando técnico para pegar declaração bombástica. Assumidamente parcial. Sim, eu sou parcial, sou a favor do Palmeiras. Então eu não me visto de imparcial, ah, não, sou neutro e fodeu o Palmeiras pelas costas. Ao contrário, declaradamente a favor do Palmeiras. Então, se vocês simpatizam com essa situação, sejam bem-vindos. Então entre lá em www.padrim.com.br/verdazo e torne-se um padrinho, né? Junte-se a esses malditos que ficam ali no WhatsApp o dia inteiro, ficam brigando agora. Agora ficam de briguinha. Você é feio, você é bobo, você é chato. Vou falar para vocês uma coisa, né? Esses dromedários, malditos, malditos, jabutis, malditos. O Ocello, é o Ocello que fala? Ocello, acho que é o Ocello. Você acha que no futuro, quando o Moisés voltar, haverá aquele rodízio de elenco em jogos fora e dentro? Tipo, você imagina dentro de casa o Cuca usando Moisés, Guerra e Tietê dentro de casa e Felipe Melo, Guerra e Tietê, por exemplo, fora? Sim, algo assim, nesse sentido, exatamente. O Cuca fazia isso ano passado, não tem por que não fazer esse ano. Não sei se da mesma forma, não sei se os modelos vão ser exatamente esses. Mas algo nesse sentido, espero sim, sem dúvida nenhuma. Luciano Marcelo, olha que legal ele falou, cara. Ó, preste atenção nesse comentário aqui, que eu acho que foi o melhor de todos que eu já li até agora. Nesse periscato de hoje. Na questão de abandonar a Libertadores, temos que usar como inspiração 1942. Abandonar não faz parte da nossa identidade. Ó, vou ter que aplaudir um comentário desse, né? A gente tem que conviver com comentários brilhantes, ao mesmo tempo com coisas ridículas que alguns dromedários falam. O Luciano Marcello é padrinho também, né? E um dos caras fazem os comentários mais brilhantes. Então, parabéns, é isso mesmo. Não tem nada que abandonar, porra nenhuma. Tem que passar por cima e ganhar. Infelizmente, é a Conmebol que organiza, cara, a competição continental da América do Sul. E a gente, Brasil tá na América do Sul, cara. A gente nasceu no Brasil, vai fazer o quê? Tem nada que fugir, não. Paulo Roberto está falando que a principal falta que o Felipe Melo vai fazer será mais pelo espírito que ele passa ao resto do elenco do que a qualidade técnica propriamente dita. Não, não concordo, não. Eu acho que ele, claro, claro, que a presença, a atitude do Felipe Melo é muito importante. Mas não é só isso, não, né? Eu acho que a parte técnica perde bastante. Cara, ele é muito superior ao Thiago Santos, muito superior ao Gabriel, que foi pro Gambá, mas muito superior. Perde sim, perde sim. Concordo com a sua visão, não. Esse Mike é aquele que faz jogadas tipo foca? Não, não, não é esse cara, não. Esse cara, ele arrebentou os dois joelhos, ficou podre. E ele estava jogando no futebol do Oriente, sabe, um mercado menor da Ásia, sabe, nesses campeonatos do Vietnã, Filipinas, sei lá onde ele estava jogando. Ele arrumou um espaço ali, mas ele não virou jogador, né? É, esse cara chamava Kerlon. Kerlon Foquinha. Não era Mike. Aqui, o Marcel já respondeu aqui. É, não podemos esquecer que temos o Johan, que pode e vai dar muito certo no Palmeiras, disse o Marcelo Sbrissa. É muito bom jogador. Não podemos esquecer, de fato, o Cuca vai aproveitar esse cara. Ele, Rafael Veiga, todos eles vão ter espaço. Tenho certeza que todos vão jogar. O Caio está perguntando o que que eu acho do Maurício Gagliotti nesses primeiros 5 meses de mandato. Decepcionado, acima das expectativas, o normal. Estou decepcionado, mas eu não quero fazer um julgamento definitivo ainda. É, eu acredito que ele podia ser mais firme nas concessões que ele está fazendo, mas eu entendo essas concessões. Como eu já falei no Periscatos passado, foi bom se perguntar, é bom reafirmar esse tipo de coisa. O Maurício, ele não tem a estatura política que o Paulo Nobre tinha quando assumiu o mandato. O Paulo Nobre já chegou com uma estatura muito maior e com um poder de barganha muito maior do que o Maurício. O Maurício talvez tivesse a mesma estatura que o Paulo Nobre há 4 anos atrás, se ele não tivesse rompido. Ou se os... Não estou pondo a culpa no Maurício, né? Culpa dos dois de terem rompido ali, de terem deixado aquele ruído lá influenciar tanto. Os dois foram mal e acabaram rompendo. Então, sem o apoio do cara que botou ele lá na cadeira, ele teve que se segurar em alguém. E em quem ele poderia fazer isso? No Mustafá, né? É, o Mustafa, que era para ser apenas mais uma perna de um eventual tripé que o segurasse ali no poder, ele acabou sendo a pilastra principal e única, né, do Maurício. Então ele está meio entregue ao Mustafa. Não sei até que ponto ele poderia peitar, ser mais rígido com o Mustafa. Isso realmente é só quem está sentado lá naquela cadeira pode falar. É muito fácil a gente falar, ah, bundão, frouxo, bunda mole. Não, eu não vejo assim. Eu entendo as concessões. Tem que ser feitas as concessões. Mas mesmo assim, a distância parece que ele podia ser mais rígido. Parece que ele poderia falar um pouco mais grosso. Hoje a gente sabe que o dinheiro do Palmeiras está mais do que nunca sujeito às aprovações, às vontades do Mustafa. Então, isso faz com que o futebol do Palmeiras, mais do que nunca, fique dependente de boas relações com a Crefisa, infelizmente. Então, assim, tudo que é reforço importante, tudo bem, para trazer um reforcinho aqui, um reforcinho ali, o caixa do Palmeiras aguenta, desde que o Mustafa deixe. Para trazer jogadorzão, pica, tipo Everton Ribeiro, se for para trazer, não tem como trazer se não for através da Crefisa. Então aí é por isso que a gente vê a doutora fazendo vídeo lá dentro, à vontade. E isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Então isso preocupa. Até um certo ponto, isso pode ser controlado, assim, pode ser sublimado, dá para conviver com isso, mas chega um ponto que isso fica nocivo. Chega um ponto que o dia a dia da academia, dos treinos, dos jogadores, ele pode ser prejudicado. É, quanto mais hermético for o ambiente, quanto mais blindada for a academia, é melhor. Então, ano passado a gente tinha isso. Você não tinha vazamento como você tem esse, a gente tem visto esse ano. Só nesses 4, 5 meses, teve mais vazamento do que nos últimos 4 anos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, por exemplo, essa saída do Vitor Hugo, a gente já está sabendo, né? Só de ficar de olho no noticiário aí, já faz umas 3, 4 semanas. Ano passado, quando acontecia uma coisa semelhante a isso, a gente ficava sabendo no dia. Era surpresa, ó, saiu. Então isso é muito ruim. Tá? Neste momento, está em níveis toleráveis, eu acredito. Mas pode ficar pior, pode ficar difícil. Então, eu torço para o Maurício saber o que está fazendo. Tá? Mas, assim, eu evito de fazer um julgamento definitivo do Maurício, de tomar uma posição de oposição, de cobrança. Eu entendo o lado dele até um certo ponto. Tá? Então, eu estou esperando. Como você disse, são 5 meses e não dá para você julgar o trabalho em 5 meses. Tem que esperar. Assim como a gente faz com o técnico, né? Com o presidente também, a mesma coisa. Tem que esperar. Tá? Acho que poderia estar melhor nesse momento, mas é só acho. O tempo dirá se essa suposta maleabilidade dele vai ser prejudicial ou não. Eu ainda prefiro esperar. Estou preocupado, isso eu não tenho dúvida. O Daniel está perguntando como é que eu faço o pós-jogo? Ué, eu vou lá e escrevo. Eu assisto o jogo, estou com o jogo na cabeça e vou lá e escrevo. Óbvio, eu pego os vídeos de internet que já estão disponíveis, que saem bem rápido para rever alguns lances, né, para ter certeza de como aconteceu, que a memória da gente trai a gente. Mas quando eu estou em casa, eu vou anotando, já faço anotação. E quando o jogo é, quando eu estou no estádio, aí eu tenho que voltar correndo e aproveitar que o jogo está fervendo na cabeça. O jogo que a gente vai no estádio é muito melhor, porque a gente tem a visão aberta, né? Então a gente enxerga taticamente muito melhor o jogo do que quando é pela TV. Então eu prefiro, apesar de demorar um pouco mais para sair, de fazer o pós-jogo de quando eu vou no estádio. Sempre sai melhor. São os que eu gosto mais de fazer. Quando você atingir os 1.000 padrinhos e pedir as contas, você vai voltar a ser conselheiro? Pergunta o Gabriel. Eu nunca fui conselheiro. Eu já fui sócio, já fui bastante atuante lá dentro do Palmeiras politicamente, mas nunca cheguei a ser conselheiro. Por 22 dias, eu não pude concorrer, porque eu não tinha os 8 anos exigidos pelo estatuto. Então, faltou. Eu tinha 7 anos, 11 meses e 8 dias. Eu não podia concorrer. E eu não tinha alguns milhões de reais na conta, né, para mudarem o estatuto a meu favor, que eu também não faria isso. Mas enfim, aí eu deixei de ser sócio. Mas talvez eu volte a ser sócio ano que vem. Pessoal dos contatos políticos que a gente tem lá dentro vivem falando, precisa voltar a ser sócio, precisa voltar a mexer aqui dentro. Talvez, mas para ser conselheiro, eu acho pouco provável, porque eu até acho isso um tanto incompatível com essa atividade, né? Assim como eu acho incompatível o que a Leila faz, sendo patrocinadora e conselheira, e eventualmente pleitear cargos maiores, eu acho incompatível essa atividade que eu faço no Verdazo com ser conselheiro. Mas nada impede de eu ser atuante politicamente. Isso está nos planos, sim. Ok, senhores. Então, queria renovar aqui o convite para vocês, hein? www.padrim.com.br/verdazo. É muito importante o apoio da torcida do Palmeiras. O Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras, eu sempre falo isso. As empresas não patrocinam o Verdazo, não patrocinam a mídia palestrina, eles não gostam e não confiam na gente, porque acham que a gente é irresponsável, porra louca. E tem muita gente que é mesmo, eu não tiro toda a razão deles. Mas, de forma geral, as empresas não apoiam mídias independentes. Então, a gente depende de vocês. Nós, que eu digo, mídia palestrina. Então, o apoio de vocês vai ser muito bem-vindo. O esforço para não decepcionar vocês, isso vocês podem ter certeza, que sempre vai ser ao máximo, como foi essa semana, por exemplo. E junte-se a nós, que você vai gostar muito. Acima de tudo, você vai se sentir em casa, você vai se sentir no meio de amigos. Então, vale a pena, tá? Então, www.padrim.com.br/verdazo. Patrocínio Verdazo, né? Você, como torcedor do Palmeiras, tem toda a legitimidade para ser um patrocinador do Verdazo. Segunda-feira a gente volta com o Periscatso, com toda a movimentação da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mais notícias aí sobre suspensão, sobre negociações, tudo já vai estar mais desenvolvido para a gente entender melhor o que aconteceu. Então, segunda-feira, podem esperar que o programa vai ser legal também. Valeu, rapaziada! Um abração para todo mundo. Até sexta-feira. Tchau!